Conselheiro Ferra, eu recebo aqui um ofício do conselheiro Tramujas, retirando um pedido de vista do item 23 da pauta e acompanhando o voto do relator, portanto, o voto... há risco de prescrição nesse feito? É o item 23, senão eu vou...
Apregoar?
Alguma questão de urgência? Porque...
Na verdade, só a questão que está, a decisão de remoção compulsória está suspensa, em tese o promotor continua na comarca com todos os seus afazeres normal. Há essa questão.
Item 23, vacina não, estabilitada para votar? Como relator?
Sim.
Então, chama a julgamento o item 23 da pauta, é o processo 661/2013-68. O relator julgava improcedente o pedido, o divergiu o conselheiro Leonardo Farias, acompanhado pelo conselheiro Walter Agra, acompanhando a divergência. E o conselheiro Alessandro Tramujas tinha pedido vistas e ele desiste agora por escrito da vista e acompanha integralmente o voto do relator. Então, a situação de julgamento é essa, portanto. Nós temos dois votos julgando improcedente o pedido e dois votos julgando parcialmente procedente o pedido. Vou colher, portanto, os votos. Estão todos esclarecidos, devidamente esclarecidos?
Acho que até o Cláudio tem um voto vista por escrito.
Eu vou apresentar voto agora.
Na sequência, Vossa Excelência realmente é o...
Sim, senhor presidente. Eu apenas queria esclarecer que, como se trata de um tema que eu acho de capital relevância, e me parece que provocou uma grande discussão, né, nós tivemos aqui, eu também gostaria de apresentar um voto, né, no sentido até de acompanhar o conselheiro Marcelo Ferra, mas ponderando, né, aos colegas, para que possam ouvir as considerações em torno deste importante instituto da remoção compulsória. Então, eu fiz aqui um estudo...
Então, vamos colher o seu voto na sequência...
Do doutor Cláudio.
Depois é o doutor Cláudio, doutor Alexandre, doutor Esdras...
É que, na verdade, eu estou apresentando o voto escrito e eu penso que, se Vossa Excelência acolher antes os votos, pode impedir que eles reflitam sobre... Né, este estudo que foi feito justamente para dar
conselheiro
mais
Duarte, como o julgamento, densidade. Né? Como o julgamento está em curso, sim, e eu tenho certeza que esse estudo denso vai fazer refletir a todos os conselheiros, eles podem voltar atrás nos seus votos, né, porque o julgamento está em voto. O que eu não queria era quebrar a ordem de votação e Vossa Excelência terá, então, a oportunidade de apresentar o seu profundo estudo e facultar aos conselheiros a eventual mudança de posição. Mas eu não queria quebrar a ordem de colher os votos. Então, então vamos colher o voto do conselheiro Cláudio Portela.
Senhor presidente, eu vou ler o voto, ele é curto. O processo 661. As discussões que surgiram nesse processo tomaram rumo inesperado, a meu ver. Estamos a proceder à análise, no fundo, da natureza jurídica do Instituto da Remoção Compulsória do membro do Ministério Público. Para mim, os itens de 2009 já haviam assentado a questão, de certa feita, mais precisamente no pedido de avocação número 1110, o ex-conselheiro desta casa, Cláudio Barros Silva, tocou brilhantemente neste mérito. Logrei desarquivar este processo, lê-lo certo e sumariamente no que importa aos 15 volumes, para certificar-me de seu objeto, e cheguei na decisão de folha 734 a 757, de 17 de fevereiro de 2009. O feito cuidava de pedido de avocação de determinado procedimento administrativo instaurado no Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando exatamente a remoção compulsória de um promotor de justiça. Não cabe aqui ressuscitar o nome dele após quase 5 anos. Percebi, confesso que não cheguei a conhecer o cidadão, mas percebi a objetividade nas palavras do conselheiro Cláudio Barros. Já vi alguns votos dele aqui e achei de uma clareza fantástica. Rendo minhas homenagens ao conselheiro Cláudio Barros. Tratou do tema de maneira fulminante, afirmando, entre aspas, a remoção compulsória deve servir à defesa da coletividade e da própria instituição. A regra geral constitucional é a da garantia da inamovibilidade, fonte do princípio do promotor natural. Garantia esta que, primeiramente, é da sociedade de ter um membro do Ministério Público que, por sua ação, não possa ser atingido. Muito mais do que traduzir garantia de um membro da instituição. A inamovibilidade serve ao interesse da sociedade, que sempre traduz um interesse público. Todavia, a própria Constituição Federal excepcionou regras quanto à garantia da inamovibilidade, mitigando, por via reflexa, o princípio do promotor natural ao admitir a remoção compulsória quando for motivada pelo interesse público. Objetiva-se, nesta espécie de exceção a uma garantia constitucional, a preservação do interesse público em detrimento do interesse individual do membro do parquê à inamovibilidade. Digo direito individual, pois a quebra excepcional da garantia da inamovibilidade, que dá sustentação ao princípio do promotor natural, ocorre pela necessidade de remoção compulsória de membro do Ministério Público pelo interesse público. Entendo, nessa medida, que há contraposição de dois grandes interesses, o que reflete o interesse individual no membro da instituição em se manter na promotoria, onde é titular, em contraponto com o interesse da sociedade e da administração, que refletem o interesse público e podem, na excepcionalidade, subverter o próprio fundamento do fim da garantia, que é a preservação do princípio do promotor natural. Por isso, não se cuida de punição disciplinar, pois pode convir ao interesse público que um membro do Ministério Público seja removido de seu cargo para outro ou afastado, até mesmo cautelarmente de suas funções, sem que para tanto possa ter concorrido dolosamente. Eu não resolveria a questão de melhor maneira. Percebam, conselheiro Leonardo Duarte e Walter Agra, que votaram contra, que a questão não é dual. A sua complexidade não permite a classificação bifurcada no sentido de que, se a remoção compulsória não é prêmio, é pena e vice-versa. É da atividade interpretativa o estabelecimento de gradações. E quando lidamos com algo como um interesse público, aí é que nos afastamos das zonas de certeza. Nesse caso específico da remoção compulsória, temos o próprio constituinte originário excetuando a regra da inamovibilidade, sem que, necessariamente, tenha posto essa exceção na classe dos apenamentos. O que a Constituição nos diz é que, fundando-se a inamovibilidade no interesse público, se este é pela remoção do membro, que assim o seja. Não previu conduta culposa do membro, não previu conduta dolosa, não se configurou em mandamento de criminalização, ou melhor, de penalização. Disse, simplesmente, que, afastado o fundamento da inamovibilidade naquele caso concreto, essa garantia não se justificaria mais para aquele membro naquela situação específica. E se podemos retirar algo implícito dessa norma constitucional, é justamente a inexistência da dualidade prêmio-pena. A própria Carta da República nos diz, remova-se o membro do Ministério Público, ainda que não tenha concorrido dolosamente para tanto. É de direito, por óbvio, que tal procedimento não poderia vir sem ampla defesa, até pelo caráter excepcional e, por que não, violento para os interesses particulares do promotor de justiça. Estou encerrando, senhor presidente. Todavia, daí a inferir que o particular instrumento do interrogatório seja uma obrigação, vai-se um tanto longe. O quão longe quanto o procedimento legislativo infraconstitucional nos leva. O interrogatório é um mecanismo que precisa de previsão legal. A ampla defesa não o pressupõe. Ele é que se funda na ampla defesa, não é obrigatório. Fosse assim, e a Constituição teria expressamente aduzido-a no seu texto. No caso dos autos, e o conselheiro relator poderá auxiliar, não existe a previsão legal do interrogatório. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige tratamento infraconstitucional. Nos autos do recurso em mandado de segurança 8494 Santa Catarina, relator ministro Gilson Dipp, afirmou-se no caso de remoção compulsória de magistrado que, aspas, a ausência de interrogatório não provocou prejuízo algum à defesa do recorrente, que, em todos os momentos, teve a oportunidade de se manifestar. Além disso, no procedimento contido no artigo 27, citado, não há previsão de interrogatório e, assim sendo, não há ilegalidade. Esclareço para os senhores que as folhas 102 e 103 e 2068 destes autos do conselheiro Marcelo Ferra consta a comprovação da intimação do processado para se defender. 2. As folhas 2074, o processado fez carga dos autos para melhor facilitar o manuseio dos autos. As folhas 2266, consta a defesa prévia, que é o momento oportuno para elencar as provas a ser produzidas, não constando pedido de produção de prova oral pelo promotor. comemoro, por fim, a lição de Ugro Nigro Masili, em que afirma que no sistema disciplinar vigente, a remoção compulsória não é considerada pena. Pode simplesmente convir ao interesse público que um membro do Ministério Público seja removido compulsoriamente do cargo ou afastado da comarca de lotação, como quando, por circunstâncias quaisquer, possa ter criado tais e tais impedimentos que consulte a coletividade a sua remoção. É por essas razões, senhores conselheiros, que pedindo vênia aos conselheiros Leonardo e Valdo, adiro ao voto do relator para dizer que houve a ampla defesa e o contraditório no processo às escâncaras. É como voto, senhor presidente.
Não, conselheiro.
Em primeiro lugar, eu queria enfatizar que eu concordo com as premissas do conselheiro Cláudio, porém discordo das conclusões. Em nenhum momento eu me manifestei contra a pena de remoção compulsória. Penso que ela tem o seu lugar e em determinadas situações ela se revela como uma medida mais adequada ao caso concreto. Então não sou de forma alguma contra a remoção compulsória. Ao contrário, sou a favor. A nossa divergência, portanto, reside com relação diz respeito às conclusões, que eu penso que de fato ela é pena pelo seguinte, vou tentar ser bastante sucinto. Como a remoção compulsória ela representa uma excepcionalidade, a garantia da imovibilidade. E como a remoção compulsória ela é contra a vontade do membro, penso eu que ela não pode ter, não tem outra natureza senão a de pena. Por excepcionalizar a inamovibilidade e por ser contrária à vontade do membro. Se faz uma medida contra a vontade do membro, só pode ter natureza de pena. E em sendo pena, deve ser precedida de processo administrativo, o que não ocorreu no caso. Como não ocorreu, o meu voto é pela anulação.
Senhor presidente, eu também lancei divergência e prestei...
Deixa eu só fazer uma consulta ao conselheiro Leonardo Farias e Walter Aga. Consta da papeleta é que vossas excelências julgavam parcialmente o pedido.
Penso que ele questionava também umas sindicâncias.
Ele queria suspender as sindicâncias.
Então é parcialmente.
É parcialmente
porque
mesmo.
Porque com relação às sindicâncias, eu não vejo razão para suspender, a não ser em caso de excepcionalismo. Penso que deve ser aplicada aquela jurisprudência do Supremo que diz respeito à suspensão do inquérito, o trancamento do inquérito policial, que só em casos de flagrante ilegalidade e tudo. O que não foi o caso. Mas com relação ao processo administrativo, sim.
Presidente, eu lancei, acompanhei a divergência do conselheiro Leonardo Faria, que foi mais ampla do que a que eu havia lançado, por dois pontos. Quando a gente se fala em ampla defesa, a gente não é sinônimo de defesa. Ampla defesa é a defesa nos limites legais. No caso em comento, ele apresentou defesa, sim. Pediu para produzir prova, não. Mas ele não foi interrogado, era um direito dele. E eu não entendo como relativizar isso. Ah, tem 9 sindicâncias. Alguma foi concluída? Não. Ah, tudo bem. Ah, não precisava ter nenhuma sindicância. Ele poderia ter sido removido com a informação, com a notícia de um fato. Mas uma vez que instaurou-se o procedimento, instaurou-se o processo, aí sim, aí o processo precisa ter o contraditório e a defesa de forma ampla. Que aqui, a meu sentir, não existiu. E não existiu por quê? Porque não se deu sequer a oportunidade a ele do contraditório, como a advogada narrou aqui da tribuna quando da defesa, ele foi intimado para a sessão que instaurar o procedimento de remoção. E ali mesmo se instaurou, se julgou e se removeu. Só não se concretizou em razão da medida liminar que esta corte, em boa hora, concedeu. Né? Sempre.
Eu fico vislumbrando aqui, presidente, eu concordo com a argumentação sempre brilhante do conselheiro Walter, mas eu pergunto a Vossa Excelência, nesse caso específico, Vossa Excelência não está aplicando a remoção compulsória à natureza de pena?
Não, não de pena, porque qualquer procedimento é como uma garantia, a garantia da inamovibilidade.
Bem.
Eu tenho que ter pelo menos um procedimento, sim. Uma garantia constitucional à inamovibilidade.
Mas se for uma expressão de uma decisão administrativa que cabe ao Conselho Superior do Ministério Público, com prerrogativa legal, mesmo assim é preciso Porque o conselheiro Cláudio e o conselheiro Leonardo, aqui há uma distinção de concepção sobre a natureza mesmo da sanção da medida. Vossa Excelência, conselheiro Cláudio, se bem entendi, a entende como uma manifestação da administração, e o conselheiro Leonardo Faria entende como pena. Eu acho que se entender a remoção compulsória como pena, tanto que, ao que me parece, o conselheiro Leonardo Faria concorda com as teses, no entanto, discorda das conclusões por entender diversa a natureza do Instituto.
Conselheiro, por isso que eu aderi à divergência dele, que foi mais ampla, porque para mim aqui não importa a natureza, se de pena...
Acho que pertence à natureza da administração pública ouvir estabelecer institucionalmente o contraditório para a defesa.
Sim, é um princípio constitucional, e aqui a gente está pensando, no caso em concreto, é uma relativização de uma garantia constitucional. Qual? A garantia da inamovibilidade. E eu posso pensar em tangenciar essa garantia sem um procedimento? Não posso. Então, se tem procedimento, precisa ser ouvido em nosso regimento interno, inclusive, determina que tenha um interrogatório. Então, por quê? Porque quando foi feito isso aqui, se pensou em dar a defesa em sua maior amplitude.
Deixa eu entender, então, o argumento de Vossa Excelência. Vossa Excelência entende por ser uma medida que relativiza...
Uma garantia constitucional, eu tenho que dar uma defesa.
Ela há de ser precedida da...
Do interrogatório.
Não, precedida do interrogatório,
sim.
Que no procedimento, não, no momento.
Não teve aqui ampla defesa...
Que no procedimento, não teve ampla defesa, teve defesa. Né? Meu sentido é isso, teve defesa, como Vossa Excelência bem posicionou, apresentou defesa, tal, fez até sustentação. Mas eu digo que o procedimento eu tenho modo operandi. Tá certo? E a ampla defesa é quando ela é ampla. E faltou interrogatório. Então, teve defesa sim, mas ela não foi ampla. Se não foi ampla, violou o contraditório. Por isso,
eu poderia, conselheiro Luiz Moreira, poderia só fazer um paralelo aqui. Depois que essa questão foi suscitada na última sessão, eu fui refletir sobre o tema, as ponderações do conselheiro Leonardo Farias me tocaram profundamente, e eu me recordo que quando o juiz da segunda região, era uma prática comum, havia isso, um casal de juízes federais atuando numa mesma subseção judiciária na região serrana do Rio de Janeiro. Ao me remover para a terceira região, percebi que o tribunal não adotava essa prática. Então, comecei a traçar um paralelo. No caso de dois juízes casados, um juiz e uma juíza, numa vara, numa cidade que teriam duas varas federais, um deles poderia ser removido, sim, a bem do serviço público, por razões de oportunidade de conveniência, do administrador, entenda-se TRF3. Já no Rio de Janeiro isso não seria possível. Eu acho que é importante destacar qual é a natureza jurídica, porque muitas vezes a pessoa que está numa situação como essa, que eu citei aqui esse exemplo do juiz e da juíza, para ele é interessante ser removido, que não seja uma pena, vai ter reflexo disso daí, ele vai pedir uma ajuda de custo, por exemplo, o que na remoção compulsória não haverá. Então, acho que antes de mais nada, nós precisamos destacar a natureza jurídica, e eu acho que só o caso concreto é que vai dizer se é pena ou se é uma medida administrativa, se é um poder, dever da administração no exercício pleno da administração pública no ato administrativo. Esse é o primeiro, é o primeiro caso concreto.
Lembra
a
Vossa Excelência que o procedimento foi aberto porque tem
9 sindicâncias. 11. Digo melhor, 11. Então pergunto, todas inconclusas. Tem uma conclusão de nada, a terça sindicância. Então, não é
a decorrência da questão.
É uma punição por ter a sindicância, ainda tem isso.
A questão é tão importante que, por exemplo, nós temos aqui uma proposta do RDU, Regime Disciplinar Único, e que coloca aqui no artigo 3º, são penalidades, o item 3, remoção. Então, a gente tem que ter muita cautela com esse instituto. A remoção é uma penalidade, é uma manifestação da administração pública em determinado momento. Esse caso que eu auri aqui dos dois juízes, do juiz e da juíza, e na terceira região seria uma remoção, não teria caráter punitivo. Na segunda região já teria o caráter punitivo, porque há essa possibilidade. Agora,
Pela Lomã
mas nós sabemos que o rótulo, na verdade, o rótulo não vai alterar a natureza jurídica do Instituto. Se nós pegarmos uma garrafa de Coca-Cola e colocarmos ali um líquido gasoso escuro, aquilo não vai se tornar Coca-Cola porque está dentro de uma garrafa de Coca-Cola. A natureza jurídica é o que importa. A verdade é essa. Nesse caso concreto, eu vejo como uma conveniência do administrador público. Porque a garantia da inamovibilidade não é uma garantia do promotor A ou do juiz B ou do defensor C. É uma garantia da sociedade. A sociedade tem a garantia, tem o direito de ter ali atuando na sua circunscrição, subseção ou comarca, alguém que tenha realmente os atributos.
Breve a parte, é porque é o seguinte: se ele foi removido compulsoriamente, com base especialmente nas sindicâncias ainda não acabadas que tramitavam em relação a ele, como não aceitar que essa remoção, no caso concreto pelo menos, ela teve natureza de pena?
É que o interesse público nesse caso.
O conselheiro Ferreira,
diante
a palavra.
Diante dos fatos e da gravidade dos fatos que vieram à tona com as sindicâncias, optou o Ministério Público em nome
do Instituto da remoção. Só uma questão, sendo breve, eu até não ia falar, assim, como a gente já está em processo de votação, já que todo mundo que divergiu teve a oportunidade de justificar os votos, eu também vou fazer uma justificativa, né? Entendo que, assim, a priori achei que o julgamento só continuaria, mas como foi pedido, em tese, a gente excepcionalmente reabriu para discussão, minha diferença conceitual com o conselheiro Leonardo é conceitual. Ele entende remoção compulsória é só penalidade, e eu entendo que remoção compulsória não necessariamente é pena, mas é uma garantia do interesse da administração que sobrepõe a garantia da inamovibilidade. Porque o Instituto da Inamovibilidade foi colocado entre as garantias do Ministério Público para evitar que aquele promotor que estivesse atuando de modo eficiente, de modo correto, de modo a contrariar interesses, fosse, por motivos políticos, retirado da comarca. O que não impede é que, quando, às vezes, sua permanência naquela localidade não foi mais conveniente ao serviço, ou que, às vezes, o promotor, ainda que não tenha cometido nenhum fato, possa gerar uma punição, tenha perdido a credibilidade junto àquela sociedade, que a administração possa agir e fazer essa mitigação com o quórum constitucionalmente exigido, que é maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público, que faz essa amarração. Diferente da divergência do conselheiro Walter. O conselheiro Walter, ele entende que, então, não houve, no caso, a ampla defesa. O que, que houve no processo? Uma questão de interrogação. Foi instaurado um processo de remoção compulsória. Ele recebeu, a pedido do advogado, ele recebeu cópia, tanto ela quanto ele, digital, de tudo que foi feito. Teve prazo elastecido para apresentar a defesa. Foi distribuído com relator no Conselho Superior, foi a julgamento, a advogada também teve prazo duplicado, lá 15 minutos, lá se falou por 30 minutos na sessão, rebateu esses argumentos e o Conselho, com o quórum qualificado, entendeu que era caso que a permanência dele naquela comarca, devido à diversidade dos fatos, ele já tinha às vezes perdido a credibilidade de permanecer naquela sociedade que o interesse público exigia a justiça sociedade. Como poderia ocorrer por outros motivos longe da penalidade? Às vezes a administração está faltando promotores em uma determinada região e sobrando em outros, e não tem condição de fazer concurso, tudo, não há, e ninguém se dispõe voluntariamente a pedir remoção, a administração vai ter seus instrumentos de agir. Agora, para mim, quando se fala para a defesa, a partir do momento que se dá prazo por escrito, encaminha-se cópia e faz sustentação oral, tem ampla defesa. Outro dia a gente falou um casos aqui de corte de verbas, que a pessoa pessoa recebe diversos anos com simplesmente defesa escrita e uma sustentação em plenário. E a gente entende isso como um direito de defesa exercido, né? Que é garantia, a defesa são garantias constitucionais em qualquer processo judicial ou administrativo. Então, se a gente utiliza para diversos, em um caso específico, sequer os interessados expressamente tinham se manifestado, apenas a administração do Ministério Público, esse plenário entendeu o suficiente para falar com o direito de defesa. E agora, nesse caso, a gente entender a questão, a necessidade de uma prova oral específica que não foi requerida por nenhuma das partes, já que a prova documental já foi apresentada imediatamente no momento da defesa, para mim está preenchido e é suficiente.
Só vou trazer mais um outro exemplo da prática diária de uma vara criminal.
Mas deixa eu só o regimento, conselheiro Saliba. É que o nosso regimento, eu estava aqui, conselheiro presidente, eu estava aqui tendente a seguir a relatoria. Só que o nosso próprio regimento, veja bem, nosso próprio regimento, ele prevê no artigo 143 e seguintes, parágrafo 1º do artigo 143 e seguintes, ele prevê o seguinte: o relator virá um interessado, o capítulo é o capítulo 13 da remoção por interesse público. Aí diz o artigo 143, parágrafo 1º, o relator virá um interessado, que poderá, no prazo de 5 dias, apresentar a defesa preliminar e requerer provas orais, documentais e periciais pessoalmente ou por procurador. E segue, parágrafo 2º, poderão ser produzidas provas determinadas pelo plenário e pelo relator, bem como as requeridas pelo interessado. Então, eu acho que há a seguinte, como bem lançado pelo conselheiro Walter. Eu mesmo entendo, presidente, que como levantado pelo conselheiro Cláudio e pelos demais conselheiro Walter, conselheiro Leonardo, que não há de se atribuir à remoção pública caráter disciplinar. Por isso, se tratar apenas de uma medida administrativa, presidente. Mas quando o nosso próprio regimento estabelece como fase preliminar, não apenas ele pode, estabelece prazo, estabelece que a ele é deferido indicar perícia, indicar testemunhas, então a minha questão, a mim ficou muito claro que aqui, se o conselho quisesse avocar essa questão, julgasse que não há condições no Ministério Público local de proceder à decisão do feito, né? E se o Conselho avocasse esse procedimento, ele daria ao membro submetido a tal procedimento administrativo essas questões que são garantidas pelo regimento do Conselho. Então, qualquer decisão contrária, nossa, salvo o melhor juízo, ela concordo com o argumento de Vossa Excelência, mas ela contraria frontalmente o nosso regimento.
Eu indago ao nobre relator
de ordem,
se existe disciplina própria, seja em lei, seja em procedimento interno do Ministério Público de Rondônia, porque de per saltum nós aplicarmos o regimento interno do colegiado, que disciplina o processo nesse colegiado, contra eventual regra existente, isso que eu queria, isso aqui não está claro para mim.
Não.
O artigo 47, inciso 8º da Lei Complementar Estadual 93 diz: são atribuições do Conselho Superior do Ministério Público, além de outras que lhe forem conferidas, e inciso 8º, decidir pelo voto de 2/3 de seus integrantes sobre remoção compulsória, disponibilidade e aposentadoria. Então, a remoção compulsória entrou no mesmo nível da disponibilidade da aposentadoria, no meu juízo. Agora, pode-se mitigar e aposentar o colega também na mesma circunstância? Nós temos aqui 13, 12, 11 sindicantes, e eu estou verificando. 2011, simplesmente se
Conclui-se. Remove
e não se conclui essas sindicâncias. Aí me trouxe mais dúvida ainda quando se coloca a remoção compulsória no mesmo nível da disponibilidade.
E o detalhe, quando a gente frisa, quando eu fiz o regimento interno, eu frisei exemplificativamente. O que o sugerido pelo conselheiro Jefferson é o seguinte: o Ministério Público toma uma medida, qual seja a remoção compulsória, enquanto os procedimentos prisionais dormitam. Então, os procedimentos.
Nem pade,
as sindicâncias dormitam há 2 anos e ela seria resolvida mediante a remoção.
Presidente, eu acho que o início da discussão tem que se definir, me parece, por esse conselho. A remoção, ela tem essa dupla face ou não? Se ora ela é uma penalidade administrativa, ora é uma medida, um poder dever da administração pública. Eu acho que esse é o primeiro ponto para que até para o conselho poder emitir um pronunciamento a respeito. Pelo que o conselheiro Jefferson acabou de dizer, a lei orgânica do Ministério Público de Rondônia trata a remoção como penalidade. Não admite essa leitura que o conselheiro Cláudio fez, não admite. Ela trata como uma penalidade. Então, acho que é um momento importante, momento importantíssimo do Conselho, definir se a remoção tem essa dupla natureza. Se ora ela é penalidade, ora ela não é penalidade. Esse é o primeiro ponto, me parece.
Nosso regimento pode ser que resolva, conselheiro Saliba. Conselheiro Saliba, o artigo 142 do regimento diz: a remoção por interesse público, vírgula, quando não decorrente de sanção disciplinar, somente poderá ser. Então, significa que ele também tem esse outro caráter.
Concorda?
Disciplinar público.
Quando não for disciplinar. Esclarecimento de matéria de fato que o julgamento já se iniciou.
Excelência, é só uma questão, é que o eminente relator disse que foi concedido um prazo mais elástico à defesa, e apenas para o conhecimento dos senhores conselheiros, quando foi concedido esse prazo mais elástico para a defesa de 10 dias, foi porque nós, na qualidade de defensores, requeremos que fosse adotado o CPP em razão da ausência exatamente da Lei Orgânica 93/93, porque não existe na Lei Orgânica como se processa, então não é um processo administrativo disciplinar, não se adotou o processo de remoção compulsória aqui do Conselho Nacional do Ministério Público e requeria, então, que fosse adotado o CPP no seu rito ordinário. E o Procurador-Geral de Justiça me deferiu o prazo de 10 dias, me dando a entender, então, que estava adotando o CPP no rito ordinário. Obrigada, Excelência.
Só uma outra ilustração do dia a dia de uma vara criminal. Às vezes, a parte... O réu traz ali um rol de testemunhas, que são testemunhas de antecedentes, não são de fato. E o juiz, o senhor pode substituir por declarações, a fase de produção de prova testemunhal está superada. Se alguém amanhã depois falar, não, mas não houve ampla defesa porque as provas testemunhais não foram colhidas. Mas se oportunizou, a questão é, se oportunizou a defesa, sim, foi oportunizada através da juntada de declarações por escrito. Pelo caso concreto, que eu estou depreendendo, no caso concreto, é que foi oportunizada, foi dada a oportunidade para que o promotor pudesse exercer o direito de defesa.
Menos um
interrogatório. Não foi atropelado. Foi feito de maneira a contento. É a pergunta que eu fiz onde está o interrogatório, que folhas está, somente isso.
O Cicílio no interrogatório se refere a tudo que já foi falado pela defesa. Olha, reitero, tudo que já foi dito.
Mas não teve interrogatório, é isso que está se falando. Não teve. Simplesmente não existe. Não é de remoção, de remissão, não. Não teve.
Mas consta aqui informações da corregedoria que foi encaminhada toda a mídia para ele, com todo o processado.
Isso é defesa.
E aberto para
a discussão é interrogatório, não é a defesa.
Que ele apresentou a defesa está nos autos.
Senhores conselheiros, eu acho que a questão está madura, podemos prosseguir na colheita dos votos. O relator ainda pretende
uma coisa. Eu rebati no meu voto esse argumento do conselheiro Luiz Moreira, falando que se a intenção do conselho fosse que os ministérios públicos seguissem o rito do nosso regimento interno para essas questões, deveria ter feito uma resolução. Não, um regimento interno, porque o regimento interno é para questões de procedimentos que se iniciam no Conselho, assim como as sindicâncias e processos administrativos disciplinares, se nós olharmos o do nosso regimento, são diferentes do que é adotado em outros estados.
Eu vou prosseguir então na colheita dos votos, como vota o conselheiro Alexandre Salibro.
Eu sou
sigo o voto do relator com o aderindo as inteiras às colocações do voto vista do conselheiro Cláudio Portela.
O voto do conselheiro Esdras Dantas.
Presidente, eu meditei muito aqui, penso que não foi observado no presente feito os dispostos no artigo 143, parágrafo 1º, lido aqui. Eu até ia ler, mas vou dispensar a leitura, porque foi lida pelo eminente conselheiro Luiz Moreira. Eu também fiquei preocupado, porque aqui consta dos autos que esse processo de remoção ocorreu numa única sessão, né? Foi feito a toque de caixa em desrespeito a toda a legislação e principalmente ao nosso regimento interno aqui do colegiado. Penso que é pena, sim, porque ele está sendo removido compulsoriamente, né, contra a vontade dele, e, além do mais, nenhuma das sindicâncias foram resolvidas, de modo que é um processo que vai perder o objeto toda aquela sindicância preliminar que está sendo alvo. Eu, nesse sentido, eu voto contra o voto
divergência.
Divergência.
Como vota o conselheiro Leonardo Carvalho.
Senhor presidente, eu observei atentamente as ponderações, seja do relator, seja da divergência do conselheiro Walter Arno, mas partindo da premissa de que, seja a remoção uma pena ou não, ela advém de um processo administrativo. E, sendo um processo administrativo, é preciso verificar se foi oportunizado, notificado, se foi assegurado o direito de se manifestar ao réu ou à parte aqui em que se pretende ser removida. E, observando a leitura do voto do conselheiro Cláudio Portela, e também aqui com as colocações do conselheiro Alexandre, observei que foi assegurado, foi expedida a notificação para ele, né? Segundo consta, pelo menos,
carga dos autos.
Né? Segundo consta que foi.
Só não foi interrogado. Teve carga dos autos.
A questão é se foi interrogado ou não. Se precisa
do interrogatório, não precisa do interrogatório.
Não precisa.
Não tem norma, não tendo norma lá, aplica-se o quê? Subsidiariamente. O CPP. Se apresentou a defesa, não teve interrogatório, que é o último ato da persecução, em qualquer sistema, seja pelo CPP ou para aqui. Essa é a base da divergência. Que ele apresentou a defesa, apresentou.
Mas ele sequer protestou pelo interrogatório. No Sim. processo ele não fala, protesto para ser interrogado no momento oportuno.
Eu vou pedir para a gente objetivo.
Então, senhor presidente, né?
A questão está mais que suficientemente debatida.
Com base na premissa de que o direito de manifestar foi exercido, como uma garantia constitucional do exercício da defesa, ou seja, eu vejo que foi contemplada a ampla defesa a partir do voto do conselheiro Cláudio Henrique, né, que lastreou as páginas das quais ele se manifestou. Eu peço vênia à divergência, mas para acompanhar o voto relator com adendo do conselheiro Cláudio e do conselheiro Saliba.
Vota o conselheiro Luiz Moreira.
Senhor presidente, eu acho que nesse caso há de se seguir rigorosamente as leis orgânicas de cada ramo do Ministério Público. Né? A lei complementar 75 estabelece, como bem salientado por Vossa Excelência, que a remoção compulsória não é pena. Portanto, aos membros do MPU, assim como na sindicância, veja bem que recentemente nós decidimos que na sindicância não é necessária a ampla não é necessário que o membro seja ouvido previamente. Mas no caso aqui, no caso específico, eu entendo sim que é necessário que se institucionalize a ampla defesa, né? Acho que nesse quadro, como não há questão divergente, questão outra, disciplinando diferentemente as normas do CNMP, o regimento interno, que é a norma jurídica material, se aplica ao caso. Né? Então, não havendo disciplina, o regimento do Conselho pode ser aplicado. Tanto é assim que, no caso naquele caso do Ministério, de um membro do Ministério Público de Goiás, nós aplicamos subsidiariamente o regimento interno deste CNMP. Então, para penalidades a membro do Ministério Público de Goiás, embora o processo de seguimento seja aqui. Então, por essa razão, siga a divergência.
Com divergência, portanto.
Com divergência.
E como voto, o conselheiro Jefferson Coelho.
Gente, eu até suscitei essa questão da lei complementar, que para mim é muito clara aqui, quando coloca no mesmo patamar a remoção compulsória, a disponibilidade e a aposentadoria, né? E eu acho que claramente está definido isso como uma penalidade. Mas eu verifico aqui, e digo que disse que essas sindicâncias não têm curso, mas eu verifico aqui que este próprio conselho foi quem suspendeu essas sindicâncias, né? Por uma liminar concedida, suspendeu a tramitação dessas sindicâncias. Aí já é uma questão que não pode se atribuir ao Ministério Público do Estado de Rondônia também, a conclusão dessas sindicâncias, né? E,
foi nesse processo?
Foi.
Foi. Liminar do conselheiro Almino Afonso.
Porque neste processo só se discute essa questão da remoção provisória, né? Ele não.
Conselheiro Jefferson,
o voto caça liminar.
Existiu um mandato de segurança nesse caso?
Existiu e o Tribunal de Justiça do Estado denegou a segurança.
Tem, portanto, o ato de remoção.
O ato do conselho.
Temos ainda esse caso, né? Que existe uma decisão
judicial
transitada em julgado, mantendo o ato do conselho.
O qual? Na DAI?
TJ Rondônia.
TJ de Rondônia.
Não, das sindicâncias, né? Tem.
Não, da remoção.
Da remoção compulsória.
Mantendo o ato.
Mantendo o ato do colegiado. Quer dizer, ainda temos esse complicador, né?
Mantendo o ato de que colegiado?
Do colegiado do Conselho de Rondônia, que determinou a remoção compulsória. A questão foi judicializada e o judiciário manteve o ato. Manteve a integridade do ato.
Na verdade, não é bem que ele concedeu uma liminar, ele revogou a liminar. Parece que foi
não
isso.
Não julgou o mandato de segurança, então?
Não julgou o mérito. Parece, isso que eu ouvi.
Aqui na última folha. Um voto até onde voto.
Gostaria de indagar da nova julgada se houve julgamento ou não do mandato de segurança.
Como o eminente relator falou, houve uma liminar, mas o Ministério Público se manifestou dizendo que a competência seria do Supremo, então o próprio desembargador relator revogou a liminar. E aí nós desistimos, não foi julgado. Inclusive essa semana foi homologada a nossa desistência.
Ah, desistiram do mandato de segurança.
É, mas tinha sido revogada a liminar.
Eu verifico um caso concreto que difere um pouco desse posicionamento meu relativo ao direito de defesa, né? Porque mais do que buscou o judiciário, buscou todas as formas de defesa foram feitas. E como neste processo, especificamente, ele está tratando só da remoção compulsória, e essas sindicâncias não tiveram andamento por uma liminar concedida por este conselho, aí realmente eu não tenho como sustentar de que ele está afastado em decorrência da não conclusão dessa sindicância. De forma que, né, dessa forma, eu acompanho o relator, presidente.
O voto do conselheiro Antônio Duarte.
Senhor presidente, ouvi atentamente as colocações feitas pelo conselheiro Marcelo Ferra quando proferiu seu voto. Hoje, muito bem seguido pelo voto do conselheiro Cláudio Portela. Quero dizer que também ouvi as ponderações do colega Walter Agra, muito também pertinentes, a sustentação da advogada. Mas eu também refleti muito sobre o assunto, porque é um tema que eu acho que causa uma preocupação grande deste conselho. Só lembrar a Vossa Excelência que na nossa lei orgânica, o artigo 211 é muito claro quando diz que, abre aspas, remoção de ofício por iniciativa do Procurador-Geral ocorrerá somente por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, pelo voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. A remoção, não por acaso, ela está relacionada no capítulo aqui dos direitos. Seção 1 da vitaliciedade e da inamovibilidade. Não está, portanto, na seção 3, que é das sanções. Quando se trata de sanções, só são relacionadas 5. Advertência, censura, artigo 239, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O conselheiro Jeff chegou a ler da Lei Orgânica de Rondônia a possibilidade do Conselho tratar dessa questão de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se não me falha a memória, e da remoção por interesse público. Mas quer me parecer que o fato do Conselho deliberar por maioria não quer dizer que não seja assegurada ampla defesa. Me parece que a natureza jurídica pode até, acompanhando o conselheiro Leonardo Farias, ter uma natureza sui generis, um terço generis, um limite entre um pouco punitivo ou um pouco administrativo, mas, enfim, não é o que a lei assim o define. Nem a lei, nem a lei complementar 7593, quer me parecer que a lei orgânica também do Estado de Rondônia também assim não dispõe. Ao tratar dessa questão, pode-se perceber que três aspectos aqui foram muito bem colocados pelos demais conselheiros, e eu ouvi com toda atenção. Ela se concentra em três pontos capitais. Primeiro, essa natureza jurídica da remoção, que me parece não seja penalidade, pelo menos nesse caso. Nesse caso, não me parece que seja. A indicação precisa dos fatos que serviram de suporte ao pedido formulado pela Corregedoria Geral do Estado de Rondônia. Não se está julgando ainda o conteúdo dessas sindicâncias, onde ele, provavelmente, até se converter em procedimento administrativo, terá todo o direito de defesa contraditória e tudo mais. Agora, o que está se questionando aqui é a remoção por interesse público. E aí eu tenho que lembrar aos conselheiros, relembrados, porque já foi discutido isso, que nos termos do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, alínea B, da Carta Constitucional vigente, e do próprio artigo 38, inciso 2, da Lei Federal 8.625, de 93, a garantia da inamovibilidade não é absoluta, na medida em que instituída, isso o conselheiro Saliba já ressaltou, instituída em favor da coletividade e não em benefício da pessoa, do membro do Ministério Público, pode ser mitigada quando o interesse público assim o exigir. Ora, eu me coloco na posição, senhor presidente, do corregedor que encaminhou o pedido, dos dois terços do Conselho Superior de Rondônia, que se reuniu para avaliar um número alentado de práticas que desafiam qualquer adequação de atuação funcional. Não se está julgando o mérito, mas só o fato de aqui estar relacionados. Eu não vou cansá-los porque... Mas, olha, aqui, só para lembrá-los... Em suma, os objetos das citadas investigações. São 11, parece que agora aumentou para 13, com significativo prejuízo ao Ministério Público na comarca de Pimenta Bueno, Rondônia. Intervenção do promotor de justiça para assegurar regalia a preso, evitando que fosse recolhida a carceragem. Intervenção do promotor de justiça para lavratura de escrituras públicas sem informação às respectivas partes, documentos esses vinculados a ajuste de honorários advocatícios estabelecidos em favor de sua esposa e de seu sobrinho, sobre os quais existe ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Espigão do Oeste. Elaboração pelo promotor de justiça de TAC em desacordo com a legislação vigente, com posterior perseguição a integrantes dos corpos de bombeiros da Polícia Militar, que dele discordam. Ausência de urbanidade do promotor de justiça em reunião realizada na Câmara Municipal. Irregularidade na formalização de TAC referente à cavalgada da segunda Expo Felipe, com termos que contrariavam a legislação nacional de trânsito. Ausência de urbanidade com órgãos da administração superior, omissão na investigação de fatos relativos a homicídio, peculato, estelionato, praticado por médico do município de Pimenta Bueno, eis que, a despeito da expressiva gravidade dos fatos, deixou de investigar improbidade administrativa e arquivou prematuramente o correspondente inquérito policial, intervenção em investigação na qual suposta amante do promotor de justiça figurava como interessada, ajuizamento de ações de improbidade administrativa e instauração de investigações que nós propostas contra policiais militares por sentimento de vingança. Quer dizer,
Eu não vou cansá-los, mas são tantas questões que, naturalmente, aqueles integrantes, esses dois terços do Colegiado Superior de Rondônia, só pesando o interesse público que neste caso está evidenciado, resolveram removê-lo para outra comarca. Não significa que estão aplicando nenhuma punição de advertência, de censura, de cassação, de colocação em disponibilidade. Estão apenas ressalvando a imagem do Ministério Público em Pimenta Bueno, em Rondônia. Então, quer me parecer que caminhou muito bem o colega Marcelo Ferra quando entendeu de considerar que a ação daquele Conselho Superior foi absolutamente justo. Eu gostaria de lembrar aqui que, dissertando sobre o interesse público, Pedro Roberto Decomanhan assim se expressa, abre aspas, trata-se, portanto, de possibilidade de remoção que fica condicionada a haver vantagem nela, não para o membro do Ministério Público, mas para a coletividade. Se problemas de qualquer natureza passam a inibir o exercício de suas funções em determinado local por parte do representante do parquê, de tal arte que será de conveniência para a instituição que seja ele designado para exercer suas tarefas noutro local, pode surgir a oportunidade da remoção de ofício. Próprio Hugo Nigro Mazzilli, citado também pelo colega Cláudio Portela, ao tratar da possibilidade de remoção compulsória, ainda que sem afeição disciplinar, assim leciona, abre aspas, na defesa da coletividade da própria instituição, a Constituição excepciona o princípio da inamovibilidade e admite a remoção compulsória por motivo de interesse público mediante decisão tomada por maioria absoluta do órgão colegiado competente. Mesmo que não se cuide de punição disciplinar, pode convir ao interesse público que um membro do Ministério Público seja removido de seu cargo ou afastado de suas funções. Nós tivemos um caso aqui, que o Cláudio lembrou, conselheiro de então, Cláudio de Barros, havia sido relator, em que foi afastado compulsoriamente, né? Um membro do Ministério Público dirigindo embriagado. O interesse público, nesse caso, falou mais alto de acordo com a decisão do Conselho naquela ocasião. Aí, aliás, a retirada forçada do membro do Ministério Público do seu cargo pode acontecer mesmo nas situações em que não haja a prática de nenhum ilícito funcional. É o caso hipotético, por exemplo, de um casamento que já foi ressaltado aí pelo Saliba. Eu não colei dele, não, viu, senhor presidente? Nós não combinamos isso, não. De um casamento de promotor de justiça com magistrado na mesma comarca.
Era a mesma inspiração.
Sem dúvida. Assim é que, admitida a remoção compulsória sem caráter sancionatório, basta a aferição do interesse público para viabilizar, no caso concreto, a efetivação da medida excepcional. Não é uma situação que ocorre assim, ao livre talante de alguns conselheiros, né, por uma iniciativa única, exclusiva do corregedor. O corregedor, ele inicia todo o procedimento. Agora, cabe a dois terços do colegiado. Portanto, é um quórum bastante privilegiado para decidir. Não foi um, dois, foram dois terços. Se eles assim entenderam, me parece que estão próximos da situação, estão vendo as ranhuras que o comportamento que aquelas atitudes todas, independentemente de elas virem a se tornar improsperáveis, mas naquele momento me parece que cabe a esses conselheiros aferirem. Eles estão mais perto, estão avaliando, e foi dado, no meu modo de pensar, que é o outro aspecto, né? Quando a corregedoria formalizou o pedido de remoção sem caráter disciplinar, e que posteriormente foi ratificado, invocou todos aqueles elementos que justificavam aquela atitude. Não foi uma coisa assim, sem ter um respaldo, sem ter um encadeamento lógico, né? Então, senhores conselheiros, longe de representar uma investida gratuita da administração superior do Ministério Público de Rondônia, ou uma indevida incursão na independência funcional daquele promotor de justiça, o material que serviu de base é o pedido da Corregedoria Geral, apoiado, registre-se, está apoiado em substanciosa prova documental que falam por si acerca da gravidade da situação, portanto, conferindo os contornos exatos dos óbices criados por ação do próprio agente ministerial à realização dos trabalhos no Ministério Público daquela comarca. A continuidade dele lá mais vai ferir a imagem institucional. Gostaria também, senhores, de dizer que, além destes aspectos todos, é importante ressaltar que, ante a flagrante incompatibilidade dessa postura com os deveres do cargo, aferidos prontamente do conjunto das informações que foram amealhadas, a conveniência de se resguardar o interesse público é absoluta nesse caso. Né? Eu gostaria de citar aqui trecho do Carlos Roberto de Castro Jataí sobre a questão, quando ele assim nos diz, abre aspas, embora a expressão interesse público tenha caráter plurissignificativo e represente um conceito jurídico indeterminado, por estar despido de conteúdo definido e admitir valorações diferenciadas, em virtude da visão em que se coloca o autor da valoração, certo é, conforme a unanimidade da doutrina, indica algum tipo de atividade que, direta ou indiretamente, ofereça benefícios primários ou secundários à coletividade. De fato, a supremacia do interesse público constitui postulado fundamental da administração. Se há rota de colisão entre o interesse público e o interesse privado, é aquele que deve prevalecer. Nesse sentido, o Conselho Superior do Ministério Público Paulista, vencido apenas um conselheiro, removeu compulsoriamente, por estar respondendo a procedimento administrativo disciplinar e ação penal, em decorrência de triplo homicídio ali praticado por direção automotiva em estado de embriaguez. E aqui tem aqui a decisão do conselheiro, ex-conselheiro Cláudio Barros da Silva, que eu vou me poupar de lê-la, porque o Cláudio já o fez, eu também não colei do Cláudio, nós nos inspiramos na mesma fonte, mas, enfim. Admitida, então, senhores julgadores, senhores conselheiros, e caminhando já para o desfecho da minha manifestação, a possibilidade da remoção compulsória e vislumbrando o interesse público que lhe serviu de fundamento, inegável, diante do que dispõe o artigo 5º, inciso 55 da Carta Fundamental, que o postulado da ampla defesa tem aplicabilidade ao processo administrativo, haja vista que, em se tratando de decisão que pode atingir a esfera de direitos individuais, é de rigor conferir ao interessado contraposição à ação estatal. Nesse sentido, nós podemos dizer que o sistema aponta especificamente em relação à remoção compulsória o dever de garantir ao interessado ampla defesa. Isso acho que ficou pacífico, né, senhores jogadores? Então, daí afirmar-se com Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco em relação à ampla defesa que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no artigo 5º, inciso 55, contém os seguintes direitos. Direito de informação, teve. Direito de manifestação, teve. Direito de ver seus argumentos considerados, com certeza teve. Sobre esse tríplice aspecto, me parece, senhores conselheiros, nesse momento elevados à condição de julgadores, que não há como deixar de antever que todos os caminhos foram percorridos. Após o ajuizamento do pedido de remoção perante o Conselho, houve a determinação da extração de cópia integral do expediente e, na sequência, foi feita a remessa ao interessado e advogada por ele constituída, que receberam a integralidade dos documentos. A advogada peticionou no procedimento, pleiteando a concessão de prazo de 10 dias para a apresentação da defesa técnica e postulou a intimação para os atos futuros. Não estava sem defesa, de maneira alguma. Foi deferido todos esses procedimentos. Depois de nova petição, os autos saíram fisicamente em carga com a advogada e devolvidas com consistente defesa. Louve-se, inclusive, aqui né, a forma aguerrida com que a doutora sustentou a sua tese e levou a esse debate, a essa reflexão importante do Conselho. Inexorável, portanto, senhores conselheiros, reconhecer que foi assegurado ao promotor de justiça o direito à informação sobre o conteúdo da demanda, o direito de manifestação no processo sobre as questões fáticas e jurídicas e o direito de ver seus argumentos considerados. Não em seu proveito, mas, nesse caso, em proveito do interesse público. Com essas considerações, senhor presidente, pedindo vênia aos colegas que caminharam em sentido oposto, eu solicito que faça a juntada, né, que se deixe deferida a juntada desse voto aos autos e acompanho o relator com as considerações do conselheiro Cláudio Portela. Como voto,
senhor presidente, me permite? Vossa Excelência vacinara que o conselheiro Duarte poderia modificar algumas manifestações anteriores, pois foi exatamente o que aconteceu, modificou a minha. Eu já estava, conselheiro Cláudio, muito inclinado a acompanhar o relator com as manifestações de Vossa Excelência, e agora com as manifestações que eu tenho como brilhante do conselheiro Duarte, eu altero meu voto seguindo o relator pedindo vênia à divergência.
Os acréscimos, conselheiro.
Eu gostaria de inicialmente louvar a atuação da advogada, seja nas peças escritas, seja na sustentação oral, fica aqui o reconhecimento do conselho pela qualidade do seu serviço. E o presidente, pedindo vênia à divergência, também acompanha o relator, entendendo que, no caso específico, foi assegurada ampla defesa ao interessado e cumprido o preceito constitucional e, portanto, acompanho também integralmente o relator e proclamo o resultado do conselho à unanimidade, por maioria, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Leonardo Farias, Walter Agra e Esdras Dantas. Fica, portanto, sem efeito a liminar concedida, anteriormente concedida, em razão do julgamento do presente processo.
Senhor presidente, enquanto o senhor passa por outro processo, eu preciso dizer que este caso, este julgamento, ele demonstrou à sociedade, para quem quiser ver, que este conselho não é corporativista e não, em momento algum, defende os promotores de justiça de forma indistinta. Todos os membros do Ministério Público que compõem esse conselho votaram no sentido do voto do relator pela manutenção da remoção compulsória, numa demonstração clara de que nós estamos aqui para julgar, para discutir os fatos, independentemente de quem seja, sem corporativismo. Quero registrar, senhor presidente, porque eu acho, repudo de suma importância essa conclusão. Muito obrigado.